princípio de março, estamos trabalhando com muito afinco, com muita determinação, com muito planejamento e uma dedicação muito grande, né, de todo o nosso governo, todas as secretarias envolvidas, mas principalmente a Secretaria de Saúde e também, né, todo o sistema de saúde de Itabira, principalmente os hospitais, PSFs, as clínicas, que têm participado efetivamente, né, e nos dado a condição de chegarmos até nesse dia de hoje. Então, isso, né, nós temos dito que as pessoas, às vezes, aí, graças a Deus, nós estamos dando sorte. Não é sorte. É lógico que nós precisamos ser sempre guiados por Deus, mas depende muito do trabalho, muita dedicação, muito planejamento, muitas discussões. Então, isso, né, que nós temos feito. Então, nós definimos, né, essa semana, conversamos bastante, discutimos, inclusive uma conversação muito estreita com o governo do Estado, onde o Estado, né, mudou todo o sistema de acompanhamento. Nós temos aí, né, desde março, esse decreto, fomos trabalhando e hoje chegamos à conclusão que teríamos que mudarmos nosso rumo de envolvimento, participação, que entramos no sistema Minas Consciente. Que o Estado mudou um pouco esse trabalho, nós achamos mais interessante para que o município de Itabira integrasse o Minas Consciente. Por quê? Porque seria uma maneira mais eficiente, com acompanhamento do cidadão, principalmente das pessoas envolvidas mais diretamente, acompanhar a condição do nosso município. Que antes, nós iríamos participar da macro-região. Rosana vai explicar um pouco isso mais detalhado. Mas isso incluiria toda a grande BH, chegando até Sete Lagoas. Isso ficaria muito difícil, mais complexo. E qualquer problema, nós teríamos que voltar, né, à faixa vermelha, que hoje nós estamos na amarela. Então, como hoje o Estado entende que temos que estarmos, né, juntos aqui com a micro-região, uma condição que temos uma participação mais efetiva dos municípios, com um controle melhor, com um envolvimento melhor. Então, essa definição, né, foi interessante para todos nós, para todos os municípios vizinhos, e acreditamos, né, hoje nós estamos na amarela, daqui a alguns dias, nós todos cidadãos e cidadãs itabiranos, participar efetivamente, envolvendo efetivamente os empresários, comerciários, todas as pessoas, todos os bairros, todas as regiões, nós vamos chegar em breve na amarela e podemos, né, aí pensar efetivamente em abrir, flexibilizar, né, o comércio e todas as prestações de serviço. Porque a pandemia, lógico, nós temos que pensarmos sempre na saúde. Eu diria, a principal preocupação nossa. Mas chega num ponto que nós temos que pensar no econômico também, porque a geração de emprego diminui, o desemprego chega, é o que está acontecendo hoje em todo o Brasil. Apesar que Itabira, nós temos uma condição boa, né, mas já houve também desemprego. Então, isso é uma preocupação que temos que ter, né? E isso também nos dá essa condição de melhorar e avançarmos na questão econômica. Nós, né, Rosana vai detalhar melhor também as questões dos hospitais. Eu quero repetir, não sou redundante, mas temos que sempre lembrar, tivemos, né, a capacidade, o acompanhamento, o planejamento, conseguimos não implantar o hospital de campanha. Isso, no primeiro momento, nós todos, né, preocupados em resolver aquele atendimento, mas Itabira, com todo o controle que tivemos, não foi necessário implantar o hospital de campanha e hoje, né, eu falo que iríamos gastar um recurso, que não era um investimento direto. E hoje nós estamos investindo nos hospitais, estão praticamente dobrando quase o número de leitos nos hospitais, e isso, né, além de ser mais barato, nós estamos investindo nos hospitais que vão ficar aí para atender a comunidade de Itabira e região no futuro. Então, entendo que nós estamos no caminho certo, mas não poderíamos deixar hoje, né, de estarmos pedindo vocês estarmos aqui juntos para dizer essa alteração, mas acima de tudo, né, pedir a cada um de vocês da imprensa que nos ajude, né, a levar essa conscientização à comunidade, para estarmos juntos nesse momento que eu entendo que é a virada para melhor, para nós sairmos bem dessa questão da pandemia do Covid-19. Tá? Muito obrigado por enquanto. Passar para a Rosana, Celso, falar alguma coisa? Para a Rosana, para detalhar melhor, né, todo esse trabalho que estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Obrigado.
Bom dia a todos. Bom dia, Celso Matuzinho, nosso secretário e presidente do COES Itabira. E, na oportunidade, eu agradeço a todos os secretários que compõem o COES. Agradeço ao prefeito, que de muito de perto acompanha o COES e toda a movimentação de serviços da saúde e nos apoia 100% nas nossas ações, que tem tido sucesso no controle e a operação de serviços tem sido diuturna, né? É um movimento intenso. Agradeço a presença da imprensa, dos profissionais da saúde, a Vanessa representando todo o controle da pandemia e coordenação. Agradeço ao Corpo de Bombeiros aí pela cessão do espaço. E nós vamos aí lembrar um pouco de que nos trouxe aqui, né? Nós iniciamos aí em fevereiro com o primeiro caso no Brasil e muito rapidamente Itabira criou a Comissão de Enfrentamento à Pandemia no dia 28 de fevereiro. O gabinete do prefeito abraçou imediatamente a nossa causa. Nós fomos dos primeiros municípios em Minas Gerais a realizar aí a elaboração de um decreto emergencial e, inclusive, colocar o nosso município já em isolamento. Ficamos muito tempo aí, né? Quase 2 meses, com esse movimento do isolamento praticamente total, com a suspensão temporária do comércio, com potencial de aglomeração. E isso foi muito importante, né? Isso está nos dando a condição agora de tomar uma decisão e partir para uma nova fase. Nós precisamos, e foi totalmente importante, por causa da garantia dos estoques, EPIs necessários e preparação da nossa rede. Temos que lembrar que o coronavírus, ele causa uma doença, Covid-19, que é de isolamento respiratório. Dado esse fato, nós temos um tempo novo, porque nós temos uma nova rede de urgência em paralelo à rede de urgência SUS já existente. Nós temos leitos específicos, profissionais específicos, equipamentos específicos, insumos e produtos e EPIs muito próprios para trabalhar com essa rede. A Covid-19 exigiu de nós um esforço absurdo, porque ninguém no mundo, e também em Itabira, estava preparado para utilizar estes EPIs. Hoje a gente tem isso na nossa prática, na loja, em qualquer lugar, mas nós tivemos que fazer uma adaptação muito rápida para a rede de saúde, principalmente porque nosso trabalho também é voltado para a proteção de um exército prioritário, que são os profissionais de saúde. Então, agradeço a eles todos, porque por causa deles e da comunidade, todo o nosso trabalho está aqui. Com isso, nós fizemos uma ampliação do Hospital Municipal. Nós, em Itabira, comentamos que a gente tem um terceiro hospital existente no município. Isso é um fato histórico, é um tamanho vulto de importância, de técnica aplicada, de decisão correta e de recursos envolvidos. Porque nós tínhamos 78 leitos no Hospital Carlos Chagas, a gente já imediatamente iniciou a obra, abrimos mais 10 leitos de UTI com 50 dias, depois preparamos as equipes, deixamos selecionadas, Eu sempre coloco que os leitos disponíveis e operacionais, eles são leitos existentes, que é a nossa rede que a gente coloca pronta para agir, mas a gente libera na medida da demanda, porque são muitos recursos envolvidos. Na medida da demanda, a gente vai autorizando a entrada de recursos humanos, e isso importa, porque vai dando a condição financeira também da gente preparar toda uma rede. O nosso hospital, ele hoje já tem, né, 51 leitos a mais, e agora nós já estamos com a proposta de mais 33, nós vamos ficar com um volume de leitos muito grande em Itabeira, praticamente 99 leitos exclusivos para a Covid. Isso é mais do que um hospital Carlos Chagas, é praticamente um outro Nossa Senhora das Dores dentro do nosso município, dividido nos dois hospitais. Então, tamanha a exigência da nossa atividade para o setor. A ampliação do Nossa Senhora das Dores, nós tivemos uma parceria muito grande com a Irmandade Nossa Senhora das Dores. Nós ocupamos uma área privada do hospital, que foi uma obra própria deles, com recursos próprios, para oferecer à comunidade um pronto atendimento de convênios. Na medida que eu fiquei ciente que essa unidade estava para finalizar, ainda tínhamos lá problemas com rede elétrica, gases e outros acabamentos, nós entramos juntos para ter o direito de utilização, e eles nos concederam. O COES Minas, então, ele publicou a deliberação 17, e na época foi a primeira deliberação publicada. Nós estudamos todo esse processo legal para enfrentamento da pandemia, como o nosso prefeito citou muito bem. Eu queria até deixar muito claro isso: para a saúde não existe, né, essa questão de a gente colocar dificuldade em setores da economia, muito pelo contrário, até porque nós vivemos de impostos, né? A saúde trabalha e vive e se reenergiza numa hora dessa através de investimentos. E não é uma questão em contrassenso, mas, obviamente, existem regras e existem também regras legais. Assim, o procurador jurídico, o gabinete do prefeito, o presidente do COES foram pontuais em assumir aí a deliberação 17 para o nosso município desde 28 de março. À época não existia a deliberação 39, que iniciou o Minas Consciente no estado um pouco depois, e nós já tínhamos, inclusive, assumido a deliberação 17. Fato que, nesse tempo todo, nós tivemos aí o Minas Consciente acontecendo pelo estado também, no controle da pandemia, e ainda assim não foi possível para nós a decisão de adesão àquela época, porque o Minas Consciente até então, até quinta-feira da semana passada, ele tratava aí o estudo das ondas e cores para controle sobre a macrocentro, né? E a gente não podia ver a nossa região especificamente, que é fato de modificação agora. Nesse sentido aí, nós fizemos aí a inserção de várias ações com distribuição de máscaras à população. Foram mais de 30 mil máscaras de tecido distribuída a quem tinha dificuldade. Também aí o recebimento de kits de testes rápidos, que tivemos que solicitar a compra por importação, teste de influenza. Entregamos os novos leitos agora, cumprindo nossas metas, agora 4 de agosto. E seguimos aí para concluir nossas metas de preparação de rede. Fundamental para que, não que é uma situação casada, dispor de leitos e poder liberar todos para a rua, isso não é verdade, né? Tem que estar muito atento a isso, mas é porque nossa obrigação é pensar em todas as possibilidades. Se algo acontece, nós estamos dando segurança e conforto e qualidade de trabalho para os profissionais. Isso é fundamental. E nós saímos na frente de muitos municípios. Pode passar, por favor. E aí, na semana passada, o governo do estado, após uma consulta pública de muita participação, ele fez uma análise e publicou novamente alterações aí da deliberação 39, que é o Minas Consciente. Fato que isso possibilitou a nossa adesão. O estudo iniciou a partir da quinta-noite, passamos aí de quinta até esses dias fazendo uma análise. E o principal de modificações, e a gente vai falar sobre isso, é essa visão agora da nossa região, entendendo que Tabira é sede de micro e detém todo o parque de atendimento dos pacientes mais graves, seja enfermaria, clínica médica, seja UTIs. Nós detemos todo o processo de cuidado de uma região de 13 municípios. Então, tratar isso regionalmente para nós foi um foco muito importante. O apoio da população para isso é fundamental para essa fase. Agora nós estamos aderindo ao Minas Consciente e é uma fase que se abre na medida que a gente faz um chamamento também da sociedade, da população, junto conosco para o controle da pandemia. Nós todos queremos achar um caminho para a gente viver o novo normal e para, aos poucos, ir tratando aí a questão da normalidade. Para isso, com responsabilidade e segurança, nós precisamos de ir acompanhando esse movimento e é para e passo, é aos poucos, semana por semana de avaliação, semana por semana, ganhando a condição e o crédito de podermos liberar todas as atividades, que não é o caso nesse momento, mas é o primeiro passo. Então, à comunidade, aos empresários, a todos que conosco comungam aí do controle da pandemia, cientes de que nós estamos com esse direito de escolha, até porque estamos sim com um controle de excelência, e agradecemos a todos e à comunidade que até aqui acompanhou o nosso trabalho e aderiu às nossas recomendações. Agora é um momento de mais controle, mais apoio para que a gente faça todas as tarefas individuais para ganharmos no coletivo o direito a chegar à última onda. A contextualização dessa decisão. Após 3 meses aí da publicação do plano Minas Consciente, foi feita avaliação e monitoramento do plano pelo próprio Estado. Houve uma consulta pública para subsidiar isso. A revisão desse plano ocorreu agora, de julho para cá, dando transparência à etapa, com 630 contribuições, sendo a maior participação de consultas públicas até então. E a aproximação desse momento que estamos, do pico ou platô no enfrentamento, porque nós estamos com o volume de casos a partir de julho, mas em aclive, é o momento da gente fazer o enfrentamento da pandemia no que traz essa necessidade de buscar aí a estratégia para esse momento. É fato também que houve, durante esse período, como o volume de municípios também não foi muito grande para adesão do Minas Consciente, muitos, como nós, ficamos na deliberação 17, acabou que houve aí uma modificação por vários momentos, as cidades que não conseguiram totalmente controlar e precisavam do apoio do Estado, enfim, o Estado agregou tudo isso na necessidade de buscar uma nova forma para que esse plano contemplasse essa condição coletiva do controle da pandemia. Fundamental. Eu queria dizer e reforçar que todas as nossas estruturas, é uma frase que eu falo muito, a gente vai descobrindo aos poucos no trabalho, eu falo muito com a minha equipe nas reuniões, e é fato, nós não ganhamos a pandemia nos hospitais, nas nossas estruturas. Nas nossas estruturas, principalmente hospitalares, a gente salva o paciente. A gente salva a cada um que nos procura. A gente tenta salvar ao máximo e diminuir o agravo da saúde daquele cidadão. A gente, lá não tem aglomeração, lá não é local para que a gente discuta a proliferação do vírus. Lá é fato que a gente tem que proteger os profissionais, porque deles nós necessitamos de todo o esforço. A gente ganha a pandemia onde agora nós vamos tratar. Nas ruas, nos restaurantes, nos hotéis, nos supermercados, nas padarias, aonde a gente puder tirar a aglomeração, aonde a gente puder eliminar a proliferação do vírus. Assim a gente vai chegar na onda verde. E é para isso o chamamento de hoje, a nossa adesão. Nós, então, começamos com um processo bem transparente e o governo do Estado, assim também com o Minas Consciente, marcado por essa consulta pública, que envolveu o debate também do COES Minas, Ministério Público e o grupo executivo que trabalha com o COES Minas, como a nossa comissão de enfrentamento é um grupo técnico, eles têm um grupo executivo junto ao COES. Quais são as alterações desse Minas Consciente? Então, sistema de protocolos. Tanto Itabira, nós até também temos essa prática aqui de emitir notas técnicas da Secretaria de Saúde, emitir decretos e portarias pelo gabinete do prefeito para organizar essa convivência com esse novo normal. Os protocolos, então, atualmente são publicados vários, né, específicos para diversas atividades. Empresas que possuem atividades de outros protocolos diferentes, alojamento de trabalhadores, cantinas internas, acabam não observando todas as diretrizes, o que pode levar a uma falha dessa rigidez sanitária que nos importa. O que foi a mudança? Publicar um único protocolo. Esse protocolo está publicado no site da Secretaria de Estado e nós depois vamos dar a oportunidade para acesso dele aqui. E esse protocolo vai ser para todas as atividades que nós temos de desenvolvimento da economia, de trabalho, interno das empresas, de todas as áreas. E todo mundo tem que cumprir como está lá. Aí a gente vai seguindo. Então, isso é uma mudança grande, porque até hoje a gente tem muitas notas técnicas. A gente, a cada dia, a cada hora, saía uma, e a gente atualizando todas, ensinando a todos sobre elas. Agora, com relação aos bares e restaurantes, que é uma atividade que em Itabira ainda funciona sob delivery até hoje, né, e isso vai ser uma modificação, a prática aí modular, né, que é conforme a onda, conforme o módulo da onda, porque no caso específico desse grupo, eles vão atuar, como hoje atuam, somente sob delivery. Eles vão atuar, mas eles vão atuar conforme a onda. Se a onda for vermelha, né, delivery, se a onda for amarela, podendo utilizar as áreas de convívio de serviço com distanciamento e regras conforme o protocolo, e se for a onda verde, de outra forma. Então, este grupo, eles vão tratar de forma modular o seu trabalho. Outra questão clara aí, essa consulta pública veio com muita discussão, inclusive das academias e diversas questões econômicas de setores que nós estamos há 5 meses de trabalho, né? Março, abril, maio, junho e julho. E tem setores fechados até hoje, é uma discussão difícil para eles, para nós também, mas como disse o prefeito, a gente agrega tudo que pode e principalmente o cuidado com a saúde. Nós passamos aí com o direito desse novo Minas Consciente para 3 ondas, não mais 4. Revisão de indicadores, né, que isso possibilita a análise de Itabira e região de uma outra forma, nós vamos tratar dos indicadores aqui. Essa análise mais loco-regional, né, da micro-região, a tomada de decisão do município dentro de critérios desse plano, porque o plano veio com uma questão. O município, através do prefeito e do COES, ele pode tomar decisão conforme o número de casos e situação própria e da microrregião de aderir à onda que é da macro, que a gente pertence, a nossa macro é Belo Horizonte, a macro centro. A macro, ela agrega a região de Sete Lagoas e todas as suas micro-regiões, a região de Itabira e todas as suas micro-regiões, que no caso nós temos 3, Itabira, com 13 municípios, Guanhães com 11 municípios e João Molevade com 5 municípios. E a região de Belo Horizonte, que inclui Contagem, Betim, Santa Luzia, enfim, toda a região de Belo Horizonte metropolitana. Então, nós temos o direito de escolher, seguir o acompanhamento da onda, da macro ou da micro, dependendo da situação epidemiológica da nossa região. Esta é uma decisão bem de Itabira. E o recorte aí diferente desse plano é para todos os demais municípios que nos acompanham, os municípios mineiros, que são com menos de 30 mil habitantes. Como eles não têm transportes públicos pela deliberação, é isso que está descrito, ou outras grandes manifestações de aglomerações e de risco, eles vão ter uma tratativa diferenciada no plano Minas Consciente. Então, os indicadores que vão nos avaliar. Antes, a gente tinha balizadores e indicadores, né? Principalmente, aferição dos dados por macro, antes, e depois passou a ser por macro e também por micro, com a opção do município sede, no nosso caso. Tomada de decisão semanal, com evolução a cada 21 dias. Para toda mudança de onda, tem um tempo. Antes era essa decisão sempre semanal, como ainda é hoje, antes por 21 dias e agora com 28. Então, está dando um direito para a nossa sociedade? Sim, mas uma vigília maior, ok? Que é fato que nós necessitamos. Os balizadores caíram, que era a taxa de mortalidade por Covid, o comportamento da curva de casos confirmados e estimados, a mediana do tempo de atendimento, as solicitações de internação e a positividade atual do exame RT-PCR, que são exames que, inclusive, a gente necessita até para confirmação de óbito. E os indicadores anteriores, que era a taxa de incidência e ocupação de leitos de UTI, que é uma primordial, né, porque é salvamento, a ponderação dos leitos por 100 mil habitantes e o RT, que é a taxa de transmissão, nós vamos falar um pouco sobre isso. Aí agora nós vamos ter indicadores apenas. A taxa de incidência COVID, que é o número de casos, né, o volume que vai incidindo. A taxa de ocupação de leitos do TI, principalmente pelo salvamento. A taxa de ocupação por COVID, que aí é uma ocupação dos leitos em geral. Os leitos por 100 mil habitantes, a positividade atual do RT-PCR. O percentual de aumento, né, da incidência da doença, que é o que está acontecendo epidemiologicamente na nossa região. E o percentual de positividade de exame de RT-PCR. E essas ondas, como são? Os serviços essenciais, eles foram classificados dessa forma. Onda vermelha, onda amarela e onda verde. A vermelha agora ficou mais próximo do que a gente acompanha aí no farol, né? No nosso normal aí do trânsito. A onda vermelha é serviços essenciais, né? Então, cada vez que a gente evoluir para a onda amarela ou para a onda verde, a gente vai poder fazer o que na onda anterior tem. O inverso não, né? Então, a onda vermelha, ela engloba os serviços essenciais. Quando a gente tiver necessidade de estar somente na onda vermelha, só poderemos trabalhar com os serviços essenciais. Se a gente estiver na onda amarela, nós podemos entrar com mais uma gama de serviços. Entram juntos dos serviços essenciais? Alguns não essenciais, classificados aqui. A onda verde, os serviços não essenciais começam a ter o direito de entrar, que são considerados de alto risco de contágio. Então, com a proximidade de uma nova etapa, agora que nós estamos abrindo, só retorno um minuto. Então, pós-pico, porque nós estamos vivendo aí este momento, preparando a nossa região e nosso município para o pós-pico ou o platô estável, nós vamos, então, viver, talvez, agrupamento em alguns lugares de Minas, aqui não precisou, porque há um termo utilizado, que é bom que a imprensa entenda, sobre agrupamento de micro-regiões no Estado. O Estado faz isso quando tem aquela micro que ela não consegue sobreviver sozinha no cuidado da doença. Então, agrupa uma micro a outra, há uma sede de macro. No nosso caso, como a gente consegue... E a gente ontem, participei de uma reunião do Comitê Macro Centro ontem, e Itabira sempre muito bem avaliado. Nós temos um volume mínimo de casos sendo encaminhado para Belo Horizonte, mínimo, bem pequeno. Então, nós temos alguns por procura direta em Belo Horizonte, então isso para nós é muito positivo, que nós tivemos o direito a não ter agrupamento. A nossa micro-região, ela tem o direito de ser analisada sozinha. Então, a decisão fica muito próximo da gente. Dar previsibilidade também é importante, que é a transparência que todos nós vamos acompanhar através das ondas. Essa onda vermelha, os serviços essenciais e a onda amarela e verde são causados a essas cores para que a gente tenha mais segurança no trato da patologia aí, para que a COVID-19 não entre e não retome a sociedade. Os serviços essenciais são esses, né? Eu não vou ler todos. Eles estão disponíveis aí, né, de todos os que são de controle e sobrevivência do cidadão. Então, eles estão classificados Antes havia uma dúvida aí sobre hotéis e a gente está vendo e já era, né? Nunca foi proibitiva a presença do hotel funcionando, mas sim com restrição, né? E agora a onda amarela, né? Que ela ficou de uma forma diferente e agora a gente vai descrever que a onda amarela ela tem aí o fato que agora são só três cores: bares, autoescolas e curso de pilotagem. Alguns que era da onda verde veio para cá, né? Salão de beleza e atividades de estética, comércio de eletrodoméstico, papelaria, roupas de loja, lojas de roupas, bijuterias, comércios de itens, roupa de cama, banho, enfim. A onda verde, né? Aí são as que têm maior risco de contágio. Atividades artísticas, né? Produção teatral, academias, cinemas, parques, clubes, feiras, congressos e bares com entretenimento, né? Porque os bares, de outra forma, podem ficar junto com os restaurantes. E serviço de colocação de piercing ou tatuagem. Pode passar. Então, os setores que estão excluídos são da administração pública, pela característica muito específica até de comando. As atividades de ensino curricular, aí enquadra aí as escolas de ensino curricular, porque estas vão ser regidas no estudo pelo COES Minas e pela Secretaria Estadual de Educação e pelo MEC. Então, elas estão excluídas de todas aquelas ondas. Só poderão funcionar na medida que tiver uma decisão mais específica. Atividades religiosas sindicais já era antes, né? Dada a garantia constitucional de livre exercício dos cultos e livre associação, bem como não se tratarem de atividades econômicas, né? Então, e as quinais, que é o cadastro, né? Correspondentes foram excluídas das ondas. Lembrando aqui que no nosso decreto a gente viveu o momento de não permitir a questão das instituições religiosas e os cultos e o uso dos templos e foi fundamental para o controle da nossa pandemia. Então, tudo tem seu tempo mesmo. Pode passar. O município, então, ele publicou nesta manhã o decreto 3616, de 2020, por meio do qual aderiu ao programa Minas Consciente, com efeitos a partir de 10 de agosto, segunda-feira, tendo optado por seguir a posição da micro-região de saúde, que é a nossa onda classificada ontem, que é por semana, é a onda amarela, conforme onda especificada pelo comitê. O município, então, enviou um decreto e documentos necessários à Secretaria de Desenvolvimento do Estado Econômico. A SEDES vai incluir o município na listagem do site do Minas Consciente e depois da ciência CIBMicro, que é um órgão de gestores de saúde que temos aqui na nossa região, que é Secretaria de Estado, COCOSEMS, e a gente trabalha isso aqui na nossa região. O cronograma de trabalho desse novo momento. A reclassificação das fases de abertura é revista semanalmente. Como que ocorre? Toda segunda e terça, a Secretaria de Estado, não nós, na medida que a gente adere ao plano do Estado, nós somos avaliados de fora para cá. Então, toda segunda e terça, o Estado faz uma avaliação dos dados, coleta dado o Estado inteiro, por macro e por micro, pelo COES Minas. Aí, quarta-feira, ele toma decisão e descreve pelo COES Minas a cor que cada micro-região tem no Estado. Depois, na quinta-feira, aí a gente participa dessa reunião da macro, do comitê macro que a gente pertence, no caso aí o comitê macro centro, a divulgação desses dados ocorre por micro-região também e a gente vai detectar após o resultado dos indicadores qual é a cor que nós estamos naquela semana. E assim, após isso, adotado isso, é publicado, né? Sexta-feira a gente já tem ciência, marca a cor da semana seguinte. Então, nossa tarefa agora é toda semana ser avaliado. Um convite muito positivo à sociedade para estar conosco e nos ajudar a alcançar a onda verde. Este é, então, o QR Code que descreve aí o protocolo único. Ele está também no site da Secretaria de Estado junto ao Minas Consciente. E a versão do Minas Consciente que nós estamos usando é essa, 3.0. É importante dizer, principalmente, que algumas coisas foram fundamentais para que a gente tomasse a decisão. Tivemos reuniões no gabinete do prefeito, várias aí de quinta para cá, pensamos muito e nós estamos, por exemplo, com uma taxa de ocupação de UTIs que nos valida tomar essa decisão, né? Nós estamos em torno aí de 42% de ocupação, a taxa de ocupação de ontem, das nossos leitos de UTI, já inserindo 5 novos dentro dos 15 já entregues. E o nosso RT, que é a taxa de transmissão, é um estudo científico. A Unifei nos acompanha na elaboração e estudo dessa taxa. É ideal que esteja menos de 1,2. Nós estamos com a taxa de controle a 1,16. O preconizado, essa taxa é uma taxa internacionalmente para as cidades que conseguem levantar esse indicador. Essa é uma taxa que tem que ser vista com muito critério, porque ela tem critérios de controle baixo, médio, moderado de risco e alto risco. Então, para que a gente possa estar na onda verde e liberar toda a economia, a gente tem que estar menos do que 1, né? 0,9, 0,85. Então, quando a gente tem um isolamento mais alto, que é o fato que o prefeito disse aí, a gente já viveu isso, mais de 50% de isolamento, a gente consegue fazer essa taxa baixar mais rápido. Por isso que os municípios optam, quando não conseguem um controle como Itabira vem conseguindo, a usar o isolamento. E pode ser que a gente tenha que fazer em momentos futuros também. Mas se a gente conseguir que todos façam apoio à Secretaria Municipal e ao governo de controle, nós vamos seguir como estamos no controle, continuar com essa condição e juntos aí transparentemente com os dados sendo divulgados para vocês. Nós estamos às ordens para perguntas.
Bem, nós agradecemos a presença do vereador Luciano Sobrinho, pedimos a compreensão dos senhores jornalistas. O prefeito não concederá entrevista exclusiva aos veículos, porque ele tem outros compromissos de agenda, mas os senhores terão a oportunidade a partir de agora de tirar todas as dúvidas, realizar o seu trabalho. Nós passaremos as perguntas, solicitando, por favor, a cada representante de veículo, que ao formular a sua pergunta, serão duas por veículo, que se identifique e ao veículo ao qual pertença. Um ótimo trabalho para todos. Por favor, fiquem à vontade.
Vamos lá.